entre 6 e 29 graus e em Juiz de Fora especificamente entre 12 e 24 graus. Quarta-feira será um dia de céu parcialmente nublado, aumenta, né, a nebulosidade, com temperaturas variando entre 8 e 30 graus na zona da mata e entre 14 e 26 graus em Juiz de Fora. Na quinta-feira, a expectativa é que um cavado, ou seja, uma área de baixa pressão, se propague em médios níveis da atmosfera, propagação de instabilidades que nós falamos. Esse cavado ele vai estar alinhado com a umidade também em médios níveis da atmosfera, favorecendo a ocorrência de chuva isolada, não só na zona da mata, mas como também no sul e oeste do estado. Então, quinta-feira, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada, temperaturas variando entre 10 e 26 graus. No caso, esse declínio devido ao aumento da nebulosidade na região e ocorrência de chuva, possibilidade, né? E em Juiz de Fora, temperaturas entre 16 e 23 graus. Na sexta-feira, persiste essa condição de chuva. Esse cavado ele vai se atuando e vai potencializar ainda mais a condição de chuva na região. Então, sexta-feira, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, temperaturas variando entre 10 e 28 graus na região como um todo e persistindo entre 16 e 23 graus em Juiz de Fora. Então, uma semana com mudança nas condições do tempo a partir da quinta-feira. Mais informações sobre a previsão do tempo no site do IMET, portal.imet.br. Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui e você agora acompanha o painel com Paulo César Magela. Bom dia, PC.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos ao painel desta terça-feira. Semana conturbada na política, porque o banqueiro Daniel Vorcaro tem até sexta-feira para apresentar o seu novo relatório de delação premiada. O primeiro ele apresentou e a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República disseram: ó, tudo que você já está falando aqui nós já sabemos, então não adianta nada, você não está acrescentando absolutamente nada. Por isso, eles esperam que nesse novo relatório ele mostre algumas novidades que os policiais e os procuradores ainda não saibam. A questão agora é conferir. Ele tem até sexta-feira, porque o ministro André, que está relatando o caso, André Mendonça, ele disse o seguinte: se até sexta-feira ele não resolver, aquele encontro que ele tem quase que diário com seus advogados e sem limite de tempo, vai acabar. Ele vai poder conversar com eles apenas meia hora, mesmo assim em dias que eu definir. Então, Vorcaro tem pressa também em apresentar o seu relatório. A questão é saber o que é que ele vai dizer desta vez. Essa semana, inclusive, tem essa ansiedade dos políticos em relação ao seu relatório, mas também a ansiedade dos comitês, porque os pesquisadores da Quest estão nas ruas desde a segunda-feira, desde ontem, e nesta quarta-feira devem apresentar uma nova pesquisa, uma pesquisa de intenção de votos e também de avaliação do governo. A novidade é que o nome do deputado Aécio Neves deve estar também na lista de presidenciáveis. Ele disse que não é candidato, mas também não diz que não é candidato. A única certeza é que ele não vai disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados. Então ele pode ser o nome do PSDB. Tudo também vai depender das articulações que estarão em curso. Falando em articulações, os candidatos à presidência da República continuam colocando Minas em sua agenda. Se na semana passada nós mineiros recebemos a visita do senador Flávio Bolsonaro, nesta quinta-feira quem estará em Minas Gerais, em Ouro Preto, é o candidato do PSD, Ronaldo Caiado. Ele participa do encontro Conexão Empresarial, promovido pelo jornalista Paulo César Oliveira, e deve apresentar as suas propostas de governo. Aliás, os candidatos ao governo de Minas também devem se apresentar neste evento. Pelo menos está confirmada a presença do governador Matheus Simões e também de o candidato que pode ser o Cleitinho, mas ele ainda não confirmou, assim como o Romeu Zema também não confirmou. A outra expectativa também é que o candidato do MDB, o Gabriel Azevedo, esse já confirmou, também esteja presente. Gabriel, aliás, está no centro de muitas negociações, ele já conversou com vários candidatos, é candidato ao governo, mas tudo é possível numa eventual aliança com outras legendas. Bom, Cris, uma outra notícia, a última notícia desse painel: a Câmara Municipal promove hoje um evento importante, chama-se Diversidade e Cidadania, Desafios do Nosso Tempo. Ele faz parte dos 20 anos de comemoração do programa Diversidade, com palestras do atleta paralímpico Alexandre Anki, da especialista em educação inclusiva, o Flodoaldo Talis, e da escritora Gilmara Mariosa, e além do advogado Vinícius de Azevedo Martins. Esse evento vai acontecer no plenário da Câmara Municipal a partir das 6 da tarde, mas quem tiver interesse deve ser o mais rápido possível. Entre no site da Câmara, tem um link lá para fazer a inscrição, porque o número de vagas é limitado, são apenas 120 pessoas. Estes, pois, são os destaques do painel desta terça-feira, que você pode encontrar na edição impressa, que já está nas bancas, ou então na página digital tribunademinas@.com.br. Um abraço a todos e fiquem agora com Marcelo Giuliani.
ZYN 329, 91.3 MHz, Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música. Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani. A partir de agora, serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM, Juiz de Fora, até às 10 da manhã. Hoje vamos falar sobre cuidado, planejamento, desenvolvimento e os caminhos que ajudam a construir um futuro melhor para as pessoas e para a nossa cidade. No quadro Casa Arrumada, hoje nós vamos entender como a marcenaria planejada tem se tornado uma grande aliada dos projetos contemporâneos, unindo funcionalidade, aproveitamento de espaço e, claro, personalização. Tem hora que agarra em cada palavra boba. Personalização para criar ambientes cada vez mais práticos e acolhedores. No Pergunte ao Doutor, o tema é saúde infantil. Em alusão ao Dia da Cardiopatia Congênita, próximo dia 12, a cardiologista pediátrica, doutora Mariane Longo, vai explicar o que são essas alterações cardíacas presentes desde o nascimento, a importância do diagnóstico precoce e, principalmente, os avanços no tratamento que tem transformado a vida de milhares de crianças. E também hoje nós vamos falar, dentro da série especial por JF, com a Mariângela Marcon, presidente da FIENG Regional Zona da Mata, sobre a atuação da entidade no apoio aos empresários afetados pelas chuvas de fevereiro, os desafios da recuperação econômica e os caminhos para fortalecer o desenvolvimento da nossa região nos próximos anos. Tudo isso a partir de agora aqui na Rádio Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani. Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial, do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade.
Vamos começar falando de ambientes mais funcionais, organizados e com identidade própria, que tem feito da marcenaria planejada uma das principais tendências dos projetos de interiores contemporâneos. Mais do que móveis sob medida, a proposta é criar soluções personalizadas que aproveitem melhor os espaços e que atendam às necessidades dos moradores e valorizem a estética dos ambientes. Com redução das metragens dos imóveis e a valorização do conforto dentro de casa, a marcenaria passou a desempenhar um papel estratégico na arquitetura e no design de interiores. Então nós vamos conversar sobre isso com o design de interiores Luiz Henrique, no quadro Casa Arrumada. Luiz Henrique, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Tribuna no Ar.
Marcenaria planejada se tornou de fato praticamente indispensável, né, nos projetos atuais. O que explica esse crescimento nos últimos anos?
Marcelo, o que explica esse crescimento nos últimos anos é a otimização dos espaços e é o investimento que você faz. Todo mundo deseja ter um espaço, aquele espaço bem planejado e otimizado, principalmente quando a gente fala na marcenaria, porque é através da marcenaria que nós armazenamos tudo que nós temos, ou seja, toda a nossa vida depende da marcenaria. Sim. E uma marcenaria bem planejada deixa o seu ambiente muito mais amplo, muito mais agradável. A marcenaria planejada, ela recebe esse nome por quê? Porque cada milímetro é aproveitado dentro de um projeto de interiores.
Sim.
E você pode observar que quando visitamos uma unidade decorada de um novo empreendimento, você fala assim, nossa, essa metragem cabe isso tudo. Por quê? Porque é um projeto bem constituído e elaborado através de um projetista, de um designer de interiores ou de um arquiteto relacionando a marcenaria planejada.
É por isso que ela é totalmente diferente dos móveis prontos que encontrados no mercado.
É exatamente, porque cada móvel é pensado para um ambiente, dentro de um espaço. Dentro de um espaço. Por exemplo, numa sala, eu acho interessante a gente ressaltar que a marcenaria ela pode ser pensada para o móvel que fica a TV, para as divisórias, para o painel de madeira, se você quer esconder alguma porta, entrada e saída, aquelas portas mimetizadas com os painéis, as divisórias, os nichos, as estantes. E o que é mais interessante são os acabamentos, que os acabamentos estão muito alinhados com a tecnologia e com o aproveitamento de espaço. Aquele nicho, aquela estante com aquela fita em LED para poder trazer aquela iluminação bem pontual, para poder valorizar aquilo que você vai colocar na estante. O rack de televisão, aquele móvel, acho que a gente nem fala mais rack.
Nem fala.
Mas é um móvel que você pode colocar a televisão e que pode ter múltiplas funções dentro do ambiente da, da sala de estar. E o que eu acho interessante a gente ressaltar, a gente indo para a cozinha, que quando vamos para a cozinha, a tecnologia impera em absoluto. As cozinhas estão cada vez mais minimalistas. Você vê que faz parte do cenário da sala, daquela atmosfera da sala. E a cozinha, você encontra aquelas gavetas, quando você abre, sensível ao toque, na hora de você fechar, tem aquela amortizada. As colmeias para você colocar tudo que é necessário, os seus itens utilitários, até os temperos. Cada vez mais as cozinhas estão mais minimalistas, ou seja, você não vê aquela miscelânea de coisa em cima da cozinha. Eu acho bacana, existe cozinhas assim, mas cada projeto é um projeto e as pessoas estão preferindo colocar tudo dentro das gavetas, armazenar nos compartimentos. E as cozinhas, por exemplo, ultrafoscas com o acabamento, ou seja, aquele acabamento onde não imprime a sua impressão digital.
Você
já viu aquele laminado que você só de encostar a mão, você está preparando uma receita, encosta a mão, fica a sua impressão digital. E os acabamentos mais minimalistas, ultrafoscos, priorizando o metal, priorizando o vidro. Né? Eu acho que são essas questões que a pessoa precisa entender. E a cozinha cada vez mais integrada à sala. Quando a gente já parte para o quarto, você pensa o seguinte: o que eu posso fazer para otimizar o meu espaço? Aí eu preciso de um armário, mas eu também preciso de uma ilha de trabalho e preciso também, de repente, de uma penteadeira. Então, a marcenaria, ela vai no entorno da cama, ela vai no armário e ela vai no seu posto de trabalho. Numa penteadeira, tem os painéis em LED, tem as colmeias para você fazer o armazenamento dos itens pessoais. Os armários, você abre o armário, você tem a luz que facilita para você tirar. E os acabamentos das gavetas estão cada vez mais impecáveis, com couro, com veludo, com camurça. Aquela gaveta que você abre e tem aquele amortece na hora de você fechar. Não é igual às coisas que eram alguns anos atrás. Né? Eu acho interessante a gente levar isso para os banheiros também.
Também.
Os armários estão flutuantes, ou seja, facilita na limpeza. E traz um acabamento mais primoroso.
Flutuantes são aqueles com rodinhas, né? Aqueles que,
os armários flutuantes pendurado. Que eu falo são os armários que estão distantes do chão
para
poder facilitar. E ele é a marcenaria mais conservada.
Exatamente.
Porque de repente você tem um profissional em casa, precisa de fazer a manutenção do banheiro, né?
Isso tudo aplicado em função desses imóveis, desses apartamentos bem mais compactos que a gente está vendo hoje, né, o Luiz Henrique? Por isso que a marcenaria ajuda a melhorar essa funcionalidade do ambiente. Você citou, por exemplo, o caso da TV, do hack, nem fala mais.
A gente nem fala mais, mas eu só falei para poder dar uma ilustrada para as pessoas entenderem.
Mas
que é um
hoje também usam-se muitos os painéis que já vêm com aparador embaixo, né?
Esses painéis que otimizam seu espaço. Exatamente. Porque além da TV, você pode colocar uma bandeja, fazer tipo um bar, colocar livro. Você tem tantas funções, depende da identidade que você quer dar para o projeto, com as suas necessidades e do estilo de vida que você quer conduzir, que você vive. Depende desses fatores. Você está falando desses apartamentos novos, os novos empreendimentos. Eu acho interessante a gente ressaltar que até nas áreas de serviço a marcenaria planejada também vem imperando em absoluto. Porque não é aquela área de serviço desordenada, ela é planejada desde o tanque, desde a máquina de lavar, desde do dispenser que você tem para vassoura, tem para o sabão em pó, para amaciante e até para as roupas penduradas que você vai passar. É tudo programado. E de repente essa marcenaria pode vir até com acabamento em vidro para você ver que aquilo ali tem roupa, que aquilo ali tem.
Para te ajudar na identificação do que você precisa.
Exatamente. Então é tudo muito funcional atualmente. É aquela coisa que eu falo, você vai numa unidade decorada e você vê, nossa, tantos metros quadrados e coube tudo. O porquê? Porque é um bom planejamento do profissional que projetou e da marcenaria que te auxilia. E eu acho interessante a gente ressaltar os tipos de acabamento. Na sala, os acabamentos estão com a marcenaria, com pedra, sempre associado com uma iluminação difusa, para dar acolhimento, para dar aconchego.
Aliás, você sempre fala na iluminação difusa. Eu acho que ela hoje está mandando.
Ela está mandando com aquela luz amarela que te acolhe, que te abraça. Eu acho interessante a gente ressaltar que as lâminas em madeira para marcenaria planejada está cada vez mais natural. Tem a Nogueira europeia, tem a americana, tem o Freijó. Tem tantos acabamentos interessantes e eu sempre aconselho para você fazer a opção para um tom mais acastanhado, de um castanho médio ou um castanho bem rudimentar, digamos assim. Porque é difícil de você enjoar. Se você coloca uma marcenaria com aquele aspecto muito escuro, eu acho que você pode enjoar. Ou claro demais. Já o castanho não tem erro. Você se sente acolhido. Você lembra das casas dos anos 80? Ou seja, o mogno imperava.
O mogno que mandava em tudo.
E tipo assim, tem apartamentos, tem casas até hoje com pessoas que eu convivo que você chega, tá aquela marcenaria planejada dos anos 80, mas tá impecável, você não enjoa. É lógico que de repente pode passar por um retrofit, uma atualização, mas mantendo a originalidade.
Exatamente. E isso acaba conferindo exatamente isso, benefícios e personalização.
É o principal, é a identidade, é aquele ambiente harmônico, equilibrado e que te traz a identidade de acordo com aquilo que você precisa naquele momento.
Você está falando aí de harmonização, mas eu uma pergunta eu não posso deixar de te fazer, Luiz Henrique. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao planejar móveis sob medida? E como evitar esses erros? Você, como designer, deve ver um monte de erros por aí afora.
Sim, eu observo vários erros. Um dos principais erros é você otimizar o seu espaço e não estar otimizado. Ou seja, você tem mais coisas para armazenar, não quer desfazer de nada e aquela marcenaria não comporta aquilo. Por quê? Ela foi mal planejada naquele momento para você. Você tem que entender. E outra coisa que a gente observa muito, quanto aos armários e o closet, você tem que entender que aquele nicho, ele precisa de ter espaço para um cabide, para pendurar um vestido, para pendurar uma calça.
Isso.
Então, às vezes, aquilo ali não é respeitado, dependendo da onde você faz. Você tem que entender que precisa de ser uma empresa séria ou um marceneiro gabaritado para tal compreensão. Então, não é de qualquer jeito. Não adianta você projetar você mesmo, porque tem as medidas, tem a ergonomia. Ah, não coube a minha calça, não coube o meu vestido. A minha gaveta não armazena tudo que eu necessito de roupa íntima, de relógio. Por quê? Você precisa de um planejamento. E você sabe que no closet tem até funções mais específicas. Tem pessoas que colocam frigobar, tem gavetas que são climatizadas, dependendo daquilo que você vai armazenar. E tem o lado prático da vida também. Tem os cofres integrados, tanto no closet e tanto dentro do seu nicho, do armário, do quarto. Uhum. Então, um bom planejamento facilita a sua vida, te resguarda e você fica seguro em todos os aspectos.
Agora, um detalhe que eu gostaria de te perguntar. Essa personalização e esses benefícios com esses planejamentos tudo, isso é definitivo, não? Porque depois se resolve trocar, você vai ter que refazer todo o ambiente. Como é que fica isso?
Aí não tem jeito. Uma vez uma planejado, coisa não tem jeito. Eu acho que um pequeno atalho para você reparar alguma coisa ou melhorar, dependendo do planejamento, você pode até calcular para o futuro.
Tá.
Mas quando você faz uma marcenaria planejada, você já faz um planejamento
para
aquele
ali
estilo de vida que você está vivendo.
Sim.
Para armazenar aquilo que tem necessidade. Na sua cozinha, você tem poucos eletrodomésticos, muitos eletrodomésticos. Como que é seu estilo de vida? Gosta de cozinhar? Não gosta de cozinhar? Qual acabamento que você quer? Você quer armário com vidro reflecta? Com vidro canelado? Não quer com vidro nenhum? Quer minimalista? Só quer com a lâmina de madeira? O que que você quer? Com os veios aparentes? Que tom que você quer? Então, esse planejamento é o essencial. E a tecnologia, desde das ferragens, desde a iluminação, porque na marcenaria da cozinha planejada, você pode colocar uma iluminação para você na sua estação de trabalho, para você fazer a sua refeição. Então, é tudo muito bem estruturado, muito bem pensado. Então, uma vez analisado de acordo com o seu estilo de vida, para ocorrer qualquer mudança, você também precisa de replanejar. Não sei se eu te respondi.
Claro, perfeitamente. Luiz Henrique, design de interiores, mais uma vez participando conosco. Ike Duarte.
Ike Duarte, o Instagram.
Isso aí.
E a gente adora responder e bater um papo. Na semana que vem eu acho que eu vou trazer um convidado para tomar um café aqui com a gente.
Ótimo.
Eu sei que você não gosta.
Eu adoro convidados. Aqui, meu amigo, um forte abraço para você.
Forte
até
abraço,
semana que vem.
Boa semana e até terça-feira que
se
vem.
Se Deus quiser. Tchau.
Casa Arrumada com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfield e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Acabou de ouvir alguém criando memórias. Áureas Parque. Vem aí um mega parque aquático com piscina de ondas, praia artificial, toboáguas e muito mais. Garanta seu passaporte vitalício no Independência Shopping ou Jardim Norte. Siga áureas.parque no Instagram para saber mais. Áureas Parque, na BR 040, perto de Juiz de Fora.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani. Pergunte ao doutor, com o Hospital Monte Sinai.
O programa de hoje do Pergunte ao Doutor, em alusão ao Dia Nacional da Consciência da Cardiopatia Congênita, nós vamos falar sobre um tema muito importante que afeta milhares de famílias todos os anos. As cardiopatias congênitas estão entre as malformações que mais causam óbitos na infância. E para nos explicar o que é essa condição, como identificá-la, como tratá-la, nós estamos recebendo aqui hoje no estúdio a cardiologista pediátrica do Corpo Clínico do Monte Sinai, do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, doutora Mariane Longo. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Eu agradeço muito o convite de estar aqui, é um prazer enorme, uma felicidade enorme poder estar aqui e falar um pouquinho de um tema que é tão importante.
Pois é, né? Esse dado aqui chama atenção, né? Uma das causas de morte em crianças
mais prevalentes, né? Prevalentes. É isso mesmo, é um dado assustador, mas é em cima dele que a gente tem que trabalhar e conscientizar, né? Por isso esse dia é tão importante, né? O dia 12 de junho.
Exatamente.
Que é o dia da conscientização da cardiopatia congênita.
Dia nacional, porque o dia internacional é dia 14 de fevereiro.
Isso mesmo, e o dia nacional é o dia 12 de junho.
Tá vendo? Também eu também estudei. Doutora Mariane, então vamos começar esclarecendo o que é exatamente, o que caracteriza uma cardiopatia congênita e em que momento da gestação ela costuma se desenvolver.
Então, qual que é a definição, né, da cardiopatia congênita? As cardiopatias congênitas são alterações tanto na estrutura do coração quanto no funcionamento do coração, na qual o bebê já nasce com ela. E o desenvolvimento cardíaco é muito precoce na gestação. Ele acontece entre a terceira e oitava, nona semana de gestação. Então, às vezes, a mãe nem sabe que está grávida ainda e a gente já tem um coraçãozinho todo formado. E as cardiopatias acontecem porque durante esse desenvolvimento o coração não se desenvolve de uma forma habitual.
Sim.
E aí a gente já tem ao nascimento uma criança que é portadora de uma cardiopatia.
E quais são os fatores genéticos ou ambientais ou os dois que influenciam esse problema? Quais são as principais doenças maternas ou hábitos durante a gravidez que podem interferir na formação do coração do bebê ou na má formação?
Isso, nós sabemos que a saúde da gestante está intimamente ligada à saúde do feto, mas quando a gente fala de cardiopatia congênita, a grande maioria das cardiopatias a gente não vai conseguir definir uma causa. Não conseguimos saber, é o acaso genético, a gente não consegue definir uma causa específica, mas a gente sabe sim que tem fatores que contribuem para uma maior probabilidade de uma cardiopatia congênita.
Quais, por exemplo?
Um bebê com uma alteração cromossômica, como na síndrome de Down. A gente sabe que quase 50% das crianças que são portadoras de síndrome de Down vão poder ter uma cardiopatia congênita. Falando um pouquinho das doenças maternas, uma diabetes gestacional mal controlada.
Sim.
Também é um fator de risco. Lúpus, que são doenças autoimunes, né, da gestante.
Uhum.
O uso de algumas medicações, o uso de álcool, o uso de drogas, ela pode sim estar relacionada. Além disso, por isso que a importância, a gente vai falar disso muito, a importância do pré-natal, né? Como um pré-natal bem feito, porque algumas doenças infecciosas, como rubéola, toxoplasmose, também podem interferir no desenvolvimento do coraçãozinho do bebê.
A eclâmpse também pode provocar isso ou não?
Mais a diabetes gestacional. A eclâmpsia pode, a hipertensão materna, ela pode sim alterar o fluxo de dentro do coração do bebê, né? Você pode ter uma restrição de crescimento e sim ter um comprometimento funcional do coração. Da parte estrutural, mais essas outras doenças que foram citadas.
Pois é, nós falamos agora há pouco, os dados do Ministério da Saúde são alarmantes nesse sentido. E eu confesso que quando eu li aqui, eu falei, gente, é muita coisa. E mostrando que a cada 1.000 bebês, 10 nascem com algum tipo de cardiopatia congênita. Porque essa condição ainda é a terceira maior causa de óbito no período neonatal, doutora?
Esses números são assustadores
mesmo,
né?
É muito preocupante.
É, a gente fala, a cardiopatia congênita, ela não é uma doença rara. E a gente tem um número, né? É 1 a cada 100 bebês vão nascer com algum tipo de cardiopatia. Hoje a gente sabe que atualmente no Brasil nascem cerca de quase 30 mil cardiopatas. E que desses cardiopatas, quase a metade vai precisar de uma intervenção precoce.
Certo.
E por que essa alta taxa de mortalidade? Primeiro porque nosso Brasil é um Brasil muito grande, muito desigual, então a gente não tem acesso a diagnóstico precoce. E também nós temos cardiopatias que são muito críticas, né? Que são muito graves e que vão precisar sim de uma intervenção muito precoce, na primeira semana de vida.
Sim.
E se um bebê nasce num hospital onde não tem uma estrutura, onde não tem um suporte de uma cirurgia cardíaca, infelizmente muito esses bebês não chegam a tempo, né? A gente não consegue levar ele a tempo para um hospital onde tem essa
condição
suporte
de fazer isso, essa cirurgia, ainda mais nesses rincões longínquos do Brasil.
Exatamente.
Né?
A gente não tem o diagnóstico precoce e quando faz um diagnóstico mais tardio, a gente talvez perde um tempo para esse transporte, para conseguir uma vaga em um lugar que tem esse suporte. Então a gente.
É complicado.
É complicado.
Pois é, você falou de diagnóstico precoce. Isso é o que preconiza todos os médicos com relação a todo tipo de doença.
Uhum.
Como é feito esse diagnóstico dessas anormalidades, doutor? Ele sempre acontece ainda durante a gestação ou pode ocorrer apenas após o nascimento?
O diagnóstico da cardiopatia congênita, ela pode ocorrer tanto na gestação, logo após o nascimento, nos primeiros meses de vida, na infância e até mesmo um adulto pode descobrir ser portador de uma cardiopatia congênita.
É mesmo?
O que a gente gostaria é que essas cardiopatias fossem descobertas o quanto antes, principalmente no ecocardiograma fetal. Então, assim, o diagnóstico fetal ajuda muito no planejamento da cirurgia, né? Eu gosto de frisar que a cardiopatia não é uma sentença, mas sim, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a família está preparada para receber esse bebê, num ambiente preparado, em condições preparadas, para a gente dar todo o suporte para o bebê. Infelizmente, o ecocardiograma fetal não é um exame que a gente consegue facilmente.
Não é oferecido pelo SUS, né?
Não é oferecido amplamente pelo SUS. Nós não temos tantos profissionais preparados para fazer o exame e para conduzir o caso frente a uma cardiopatia, mas o que a gente gostaria mesmo é que esses diagnósticos fossem feitos cada vez mais precoce. Mas vamos pensar numa gestante que não fez o eco fetal, não teve a possibilidade de fazer o eco fetal, o bebê nasce e nasce com alguma condição que suspeite.
Sim.
Mas hoje também a gente tem um exame que chama teste do coraçãozinho.
É um exame
que é obrigatório em todas as maternidades do Brasil. É um exame não invasivo, facilmente realizado.
É simples, né?
Muito simples. A gente faz a oximetria, que a gente vê a saturação na mãozinha e no pezinho do bebê. E esse exame é bom a gente frisar que ele não exclui todas as cardiopatias. Então, não é porque o seu bebê fez um teste do coraçãozinho que
tá
veio normal,
que
ele não vai poder ter uma cardiopatia congênita. Esse teste é para diagnosticar cardiopatia grave.
Você falou da questão da pode ser detectado ainda na gestação.
Uhum.
E pode ser tratado também durante a gestação
hoje,
ou precisa esperar nascer?
Hoje a nossa realidade é que a gente precisa esperar nascer para tratar.
É.
A gente já tem muito, a medicina avança muito, né? Então a gente tem a medicina fetal que em alguns casos específicos a gente consegue sim um tratamento intraútero. Não é amplamente feito, não é fácil de fazer,
mas
é possível em algumas condições a gente abordar ainda intraútero.
Tem um dado aqui que cerca de 40% das crianças que nascem com esse problema no Brasil precisam de cirurgia logo no primeiro ano de vida. Quais são os sinais de alerta que os pais devem observar no bebê nesses primeiros meses.
Sim, isso é um dado, outro dado alarmante também, né? O que a gente precisa passar para os pais, o que que os pais precisam entender também, os profissionais de saúde. Nem sempre as cardiopatias vão dar sintomas logo após o nascimento.
Ah, tem esse problema
também. A gente pode ter o aparecimento de sinais e sintomas com o desenvolvimento do bebê.
Depois, por isso que você falou que às vezes até o adulto pode descobrir uma cardiopatia,
exatamente.
Ele já nasceu com ela e só foi descobrir.
Já nasceu com ela e vai descobrir depois de adulto.
Doutora, que coisa séria.
É por isso que é bom a gente conversar e falar sobre, porque a gente vai conscientizando as pessoas, né? Eu falo que ninguém conhece melhor o filho do que os pais. Os pais que conhecem sim seus filhos. Então, o que que a gente precisa chamar a atenção dos pais, dos profissionais de saúde? Se a criança tem cansaço para mamar, se a criança não ganha peso, se a criança sua muito quando tá mamando, faz um desconforto muito grande para mamar, se ela tem uma respiração muito mais rápida do que o habitual do bebê, se ela fica com a boquinha roxa, com a mãozinha roxa, também é um outro sinal. E se ela tem também muitas infecções respiratórias de repetição. Isso também é um dado que a gente precisa pensar na possibilidade de uma cardiopatia. E claro que o profissional de saúde, quando vai examinar a presença de um sopro, também é um grande indicador de uma cardiopatia. Nem todo sopro é uma cardiopatia. A gente tem os sopros que não são cardiopatias, mas frente a um sopro, toda criança precisa ser investigada.
Doutora, o sistema interventricular. O que é e é possível que esse problema se resolva sozinho, assim, sem necessidade de intervenção cirúrgica? E como os exames ajudam a definir esse grau de cardiopatia congênita?
A comunicação interventricular é a cardiopatia mais comum.
Mais comum.
Mais comum. E ela sim, ela dá um sopro muito forte, né? Muito intenso, que os pediatras muitas vezes auscultam e encaminham para nós, cardiologistas. E o que eu gosto de falar é que não é o nome da doença que vai me falar a gravidade da doença. Eu preciso entender como essa doença está manifestando no bebê. Uma mesma cardiopatia, a depender do tamanho, da localização, vai dar um sintoma diferente e uma abordagem diferente.
Sim.
Então, por isso que é importante a gente realizar o ecocardiograma após a suspeição clínica de uma cardiopatia. Existem sim cardiopatias que a gente não vai precisar abordar cirurgicamente, que a gente vai só acompanhar. Muitas das vezes a gente medica essa criança para melhorar os sintomas que essa cardiopatia está trazendo para ela.
Fármacos específicos para isso?
Sim, para ajudar nos sintomas, não para fechar não para tratar.
Não para resolver
o problema. Não, às vezes a gente só consegue resolver mesmo cirurgicamente.
Agora, caso haja cirurgia, como é que é o desenvolvimento dessa criança que passa por essa cirurgia cardíaca no primeiro ano de vida, por exemplo? Ela poderá ter uma rotina normal no futuro?
Isso é uma pergunta que angustia muito as famílias, né?
Elas acho que a primeira coisa que passa na cabeça
elas dos trazem
pais,
muito, né, essa angústia, né? E na cirurgia, como que vai ser depois da cirurgia? Hoje a gente tem, assim, avançado muito, né? Nas condições tanto de intraoperatório, tanto nas técnicas de diagnóstico, num pós-operatório, na UTI também. Então, as crianças que passam, em sua grande maioria, elas evoluem muito bem. E os pais sentem essa diferença de uma criança antes de operar, de uma criança que depois que opera. O ganho de peso é diferente, o desenvolvimento é diferente. E nós, da cardiologia, os pediatras, a gente não pode ficar só olhando, né? Principalmente nós, só o desenvolvimento do coração. A gente precisa entender a criança como um todo. O desenvolvimento neuropsicomotor dela, o ganho de peso, né? Então, tudo isso faz parte da nossa abordagem, mas hoje, graças a Deus, as crianças têm evoluído muito bem e elas vão para a escola, elas podem fazer atividade física. É uma vida que a gente precisa de acompanhar, mas muitas das vezes, aí hoje em dia, a gente tem muitos cardiopatas adultos que nem lembram que passaram por isso.
Eu conheço um, inclusive.
Tem muitos por aí.
Eu conheço um amigo meu, inclusive. Para a gente finalizar, já que nós estamos falando do dia 12, né? Que 12 é o dia de conscientização da cardiopatia congênita, que mensagem você gostaria de deixar para os pais que estão nos ouvindo, que estejam nessa fase aí de gestação, esperando para nascer? Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas para não deixar passar em branco, doutora?
Lembrar que o diagnóstico não é uma sentença, que o diagnóstico precoce, às vezes, assim, sai do esperado da gestante, né? Mas isso é muito importante, diagnosticar precocemente, a gente está dando a possibilidade dessa criança ter uma vida normal, ter uma vida saudável. Então, a minha mensagem é essa, procurar fazer um bom pré-natal, seguir a risca as nossas recomendações, tentar fazer os exames que são orientados pelo Ministério da Saúde, e assim que nascer, né, a gente programar melhor um parto e lembrar que a gente tem uma possibilidade de vida normal para as nossas crianças cardiopatas.
Doutora Mariane Longo é cardiologista pediátrica do Corpo Clínico do Monte Sinai, do Hospital Maternidade Teresia de Jesus. Muito obrigado, viu, doutora?
Foi um prazer enorme.
O prazer foi nosso, com certeza.
Muito
obrigado pelos esclarecimentos.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir a história da Duda, de 18 anos, moradora de Belo Horizonte.
Eu fiz hemodiálise durante 11 meses. Eu tava com apenas um rim, com funcionamento de 14%. O medo tomava conta, ainda mais se foi na época da pandemia. Era a esperança que a gente tinha do transplante chegar e salvar a minha vida, assim, por completo.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para as pessoas como a Duda. Assim, Minas realizou mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em apenas um ano.
Tava ali próximo do Natal, né? Sim, entra minha mãe todos os meses chorando lá dentro da sala. É meu transplante. Aí eu já comecei a chorar, minha mãe já me dando a notícia. Poder nadar novamente, me tornei vice-campeã mundial e campeã brasileira.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico DA20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora e diversas cidades da Zona da Mata em fevereiro de 2026 deixaram marcas profundas na população e também no setor produtivo, evidentemente. Empresas tiveram suas operações interrompidas, sofreram perdas materiais e precisaram encontrar caminhos para retomar suas atividades em meio a um cenário de grande desafio e de muita destruição. Nesse processo de reconstrução, a atuação conjunta de entidades, empresários, poder público, sociedade civil foi fundamental para apoiar a recuperação econômica da região. A FIENG Regional Zona da Mata esteve à frente de diversas ações de mobilização, assistência e articulação para ajudar as indústrias afetadas e fortalecer o desenvolvimento regional. E para falar sobre esse trabalho, sobre os desafios da retomada econômica e também sobre as experiências e aprendizados trazidos da recente missão empresarial da FIENG a Boston, nós estamos recebendo aqui mais uma vez, com muito prazer, a presidente da FIENG Regional Zona da Mata, Mariângela Marcon. Mariângela, um prazer enorme sempre receber você aqui. Seja muito bem-vinda, bom dia.
Prazer é meu, já te falei antes, né? Sempre será um prazer nosso.
Pois é, eu queria começar te perguntando, é inevitável, né? Passados alguns meses aí, 3, 4 meses daquela tragédia de fevereiro, qual é hoje a realidade das indústrias e empresas da Zona da Mata? A recuperação já é uma realidade ou ainda está caminhando a passos lentos?
Olha, vamos dividir a resposta para ficar melhor. As cidades que foram menos atingidas, igual Matias e um pouco de Cataguases, já retomaram a sua atividade normalmente. Juiz de Fora, sob o ponto de vista de prejuízo, né, para os empresários, não foi tão significativo. E eu posso lhe dizer que, salvo duas ou três exceções de empresas que foram muito avariadas, todas elas já seguiram o seu curso normal. Tá. O que aconteceu em Juiz de Fora foram a perda das pessoas, e é um problema que agora tem sido um problema para a prefeitura resolver. Que é um problema difícil, mas que o poder público está buscando solução. Sim. De acomodação e tal. E tem ainda alguns desdobramentos que a FIENG vem fazendo, muito embora aquele primeiro momento do socorro já passou, né?
É.
Agora, o bar ainda se ressente muito da tragédia.
Foi muito afetada,
muito,
né?
muito da tragédia. Está havendo um trabalho intensivo do Intercindi e principalmente da associação, que é a CIUBA, né? Associação de UBA, no sentido de prestar uma solidariedade, de ir atrás de uma busca financeira para reinvestimento, né?
Polo Moveleiro foi muito afetado.
Felizmente, as empresas assim de mais renome e que mais movimenta a parte da economia de UBA, elas ficaram praticamente íntegras. O que aconteceu em UBA foi uma devastação na parte comercial do centro da cidade. Entendeu?
É.
E uma coisa está sempre relacionada, atrelada à outra, né? Que é de onde virão os recursos, né? Hoje o mundo, o Brasil está difícil, o mundo está difícil, então as coisas não estão fáceis mesmo, não, né?
E eu gostaria de saber, assim, o que que a FIENG, a atuação da FIENG, eu sei que foi muito presente durante a crise, quais as principais ações que vocês praticaram para apoiar esses empresários, trabalhadores e comunidades afetadas? Porque as pessoas saibam como que a FIENG atuou nesse processo.
Ah, sim. Olha, no mesmo instante que soubemos das avarias, nós fizemos um levantamento de quais seriam as empresas que estavam atingidas e precisavam de um socorro. E isso foi repassado para Belo Horizonte, e o Senai agiu com muita prontidão. O Senai mandou 35 dos seus melhores técnicos nos tipos de máquina. Sim. De cada empresa, porque isso também teve que separar. Não posso mandar um técnico de luz para consertar uma parte hidráulica, né? Então vieram os melhores, eles vieram de todas as partes do estado onde eles estavam e montaram um mutirão e rapidamente consertaram. Aqui em Juiz de Fora eles ficaram ficou 2 dias, o restante foi tudo para o bar. E isso possibilitou o retorno daquelas empresas à atividade normal, e não teve assim um déficit de presença de funcionário tão significativo, porque a empresa voltou a trabalhar. Então eu acho que esse foi um dos maiores passos que a FIENG deu. Não é nem 1 milhão que ele mandou para que fosse dado cartão Servas para garantir alimentação de desabrigado. Nós tivemos muita colaboração do setor do Sindicato do Leite, tivemos colaboração da Construção Civil para ajudar a limpar as estradas e tal. Então isso tudo passou pela FIENG. Até vou te contar, nós tivemos uma reuniãozinha outro dia, eu ouvi o trabalho da Sopa dos Pobres.
Sim.
E eu vi que eles aumentaram bastante o número de refeições.
Como eles estiveram aqui com a gente recentemente.
Como ainda tinha uma verba que sobrou dos fogões, porque nós compramos kit, fogão, geladeira para entregar lá principalmente em UBA.
Sim.
Aí esse dinheiro vai ser encaminhado, já está nas tratativas aí de formalização para a Sopa dos Pobres. Vai garantir pelo menos uns 4 meses de alimentação.
Que maravilha.
Quer dizer, ainda fruto disso.
Eu não posso deixar de te perguntar também, Mariângela, porque nós estamos falando da Federação das Indústrias. Indústrias gera emprego, emprego gera, né, qualidade de vida, movimento e economia. A gente tem também, por um outro lado, um alerta aí de uma atuação muito intensa do El Niño no segundo semestre. O que que essa tragédia ensinou ao setor produtivo sobre preparação, gestão de riscos, capacidade de respostas em momentos de emergência como esse que nós tivemos?
Olha, isso aí é algo que não se resolve de um dia para a noite, mas já se iniciou um processo de conscientização. Tem indústrias que estão na área de risco e já estão procurando lugar para mudar de lá. Porque é a terra, não é algo que não depende da gente, não é, depende, da natureza. Então, se ele pode mudar de lá, ele vai mudar, e já temos aqui em Juiz de Fora, inclusive, gente saindo das beiras do rio e mudando de lugar. Agora, sobre gestão de risco propriamente dito, né, eu acho que eles ainda não estão investindo nisso, até por falta de recurso mesmo, sabe? Agora, o processo de conscientização já foi feito. E porque quem bate não esquece.
Não.
Quem apanha
que não esquece.
E é isso, mas precisaria, sim. E sobre isso, até acho interessante que existem trabalhos feitos, inclusive em Barcelona vai ter, sobre cidades inteligentes que ensinam a montar projetos.
E para Barcelona é uma referência porque foi uma cidade planejada.
É verdade. Né? E para gestão de risco, e nós estamos querendo ir lá. A turma aqui, as lideranças aqui, junto
muito
com o poder público, nós estamos querendo ir lá para ver um evento que vai acontecer em novembro, exatamente voltado para esse tipo de planejamento de gestão de risco.
Então, eu gostaria, aproveitando o gancho que você falou, de Barcelona, na Europa, na Espanha mais precisamente, recentemente a FIENG participou de uma missão em Boston, nos Estados Unidos, né? Um dos maiores polos mundiais de inovação, tecnologia e conhecimento. Quais foram as principais ou os principais aprendizados nessa experiência que nós podemos trazer, ou que vocês vão trazer aqui, ou estão trazendo já para Juiz de Fora, para nossa região?
Vou te falar. Ninguém é o mesmo depois de visitar Toronto, Montreal, e de se informar e participar de uma imersão em Boston. Sim. Vou te falar por quê. Porque você chega à conclusão de que nós não temos tempo a perder. A inovação, ela já está no mundo e nós precisamos buscá-la. Então, quando se trata de buscar equipamentos, tecnologia, nós estamos engatinhando. E quando você vai ver as construções, como é feito, ver o maquinário, como é que é, ver o uso da inteligência artificial substituindo 80% do seu trabalho, assim, do tempo que você dispende para fazer relatórios, para você ver.
Burocrático,
do burocrático. E aí você vê da necessidade também de investirmos nas pesquisas, de investirmos nos nossos grandes cérebros, que nós temos aqui também, no Brasil, para poder ser também referência para o mundo. Agora, como referência, do que nós vimos lá, é de que nós não podemos esperar. A indústria vai ter que inovar, querendo ou não querendo, senão ela não está no pádio.
A gente não pode ficar esperando que a coisa aconteça naturalmente. A gente tem que precipitar esse processo.
O que eu vim de lá com um sentido de urgência aguçado. Sabe? Aguçado. Você vê até na forma de comercialização, como é que funcionam as plataformas digitais. Então, é algo que a gente tem que parar, refletir, trazer dentro do que pode as inovações já imediatas. E buscar também, vamos dizer, verbas e patrocínio do investimento, né? Aporte financeiro do governo para as coisas acontecerem.
Uma,
né,
parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem muito a oferecer em termos de tecnologia, seria interessante também?
Nossa, e como? Ninguém pode prescindir da informação acadêmica, da ajuda acadêmica. Nós temos aqui a Hélice, que é a universidade, o empresariado e as representações sindicais, e também inclua a imprensa, porque nada acontece se não for divulgado.
Lógico.
Então a gente tem tudo para ser uma cidade referência, para fazer desse momento do desastre um renascer diferente, até mais inovado mesmo, né?
Dentro desse processo, Maria Angela, quais dessas referências que vocês observaram lá em Boston, que você acha que já pode ser adaptado assim, já de imediato ou o mais rápido possível aqui na nossa realidade da Zona da Mata, de um modo geral?
Eu acho que mais automação, principalmente no setor de logística, sabe? E um melhor aproveitamento do que a gente tem, né? Claro que não de forma arcaica, mas de forma mais inovada, de um porto seco, de um aeroporto, né? Então eu acho que a inovação da parte pode ser feita aqui na logística, nós temos tudo para fazer, sabe? E uma remodelagem do maquinário, né? Porque da parte de construção civil é gritante o que você vê lá e como é feita a nossa construção daqui. É a menor geração de resíduo, porque lá não tem isso, não tem essas coisas, né? O tipo de construção lá é muito ferro e vidro. Então é isso. Eu penso que é isso. É uma inovação imediata na logística. E acho que dentro do possível no maquinário.
Logística, você tocou num assunto aí que é a questão do aeroporto. Aí eu vou voltar àquele velho problema que todo mundo, recentemente, inclusive um amigo que esteve aqui, ainda comentou comigo. Gente, vocês não vão resolver essa estrada para o aeroporto, não é possível, eu perdi tempo demais na estrada por causa disso. O que está sendo feito? Como é que está o avanço disso?
Tá, deixa eu te falar, isso aí eu tenho uma notícia boa para te dar.
Opa, então vamos lá.
Nós fizemos, através até de uma parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional de Juiz de Fora, nós fizemos uma solicitação que foi encaminhada ao governador, foi objeto de interlocução com o governador numa reunião do presidente Flávio com ele, mostrando a importância da Zona da Mata. E a gente não pode reclamar, porque a Juiz de Fora recebeu o SESI, recebeu os POMINAS. Então há um interesse da Federação das Indústrias em promover Juiz de Fora e melhorar Juiz de Fora. Então, foi feita essa interlocução e aí a coisa não evoluiu na Secretaria de Infraestrutura. Mas, depois, com a passagem do governo para o atual professor Matheus, né? Eu mesmo, pessoalmente, conversei sobre isso e ele garantiu para mim que isso é algo que já está na pauta para sair.
Opa.
E ele teve aqui também naquela época do distrito industrial. Sim. Teve aqui, nós tornamos encaminhar a própria documentação, porque não é um ofício,
não.
São 61 prefeitos que assinaram.
Exatamente.
Esse documento, então é algo que eu acho que é uma pauta prioritária.
Exatamente.
Né? Prioritária. As pessoas têm que entender, independente de qualquer tipo de ideologia, que há necessidade de construir pautas conjuntas.
Exatamente.
Nós temos que dar seguimento ao trabalho, ao atendimento do povo, da coletividade e da cidade, porque nós já fomos referência.
Exatamente, e temos que voltar a ser. Exatamente, e a FIENG é fundamental nesse processo.
Tomara.
E eu sei que o seu pensamento sempre foi isso, você sempre defendeu a atuação integrada.
Integrada.
Desde a primeira vez que eu conversei contigo, foi uma das coisas que você ressaltou muito bem, a atuação integrada, nós temos que trabalhar juntos.
Aquela frase, juntos somos mais fortes, isso aí não é uma frase de efeito.
Não.
É uma realidade.
Eu costumo dizer que 1+1 é sempre mais que 2, que o Beto Guedes,
então,
poeta Beto Guedes fala, e é verdade. Bom, Presidente da FIENG Regional Zona da Mata, Mariângela Marcon, conosco aqui mais uma vez. Eu quero agradecer imensamente, desejar muito sucesso para vocês e que recuperemos logo todos esses processos que foram interrompidos, prejudicados, para a gente crescer ainda mais e movimentar ainda mais a economia da nossa Zona da Mata. Obrigado. Obrigada,
eu que agradeço por tudo.
E os nossos microfones estão sempre abertos para vocês.
Obrigada.
Bom dia.
Bom dia.
Muito bem, nós estamos chegando ao fim do Tribuna no Ar desta terça-feira. Você continua acompanhando a nossa programação. Você acessa aí o tribunademinas.com.br e vá na, procure lá Tribuna no Ar. E pode também acompanhar o nosso Instagram, arroba Tribuna no Ar. Lembrando que esse programa é uma produção da equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação, da Rádio Antena 1 Juiz de Fora, que tem na técnica de som Hugo Brudiolo, na geração de imagens o Éder Renzo e na produção a Natália Mâncio. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores. ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1 Juiz de Fora. A número 1 em música.